Malta, qual é que vocês acham que é o número máximo de câmaras que os fabricantes vão instalar nos telemóveis?
Qual é o recorde até agora?
Quatro.
Acho que é quatro atrás e uma ou duas à frente, não? Já deve ir para aí nas
Isso é
duas à
o quê?
frente.
O iPhone 12 tem quantas? O 12 tem. E há quatro e uma à frente. Mas há um. Acho que há
Só
um.
uma à frente? Só uma à frente?
Olha, eu tenho o 10, o iPhone 10 e. O que é? Estava à procura do iPhone 10
Estavas
depois
à
da
procura do
outra.
telemóvel e estás a falar para ele, não
Estava à
é?
procura do telemóvel e não posso não. Tenho 3. Eu nem sei. Nem sei, tem três. Duas atrás, uma à frente. Acho que é isso. Qual é o
Não sei.
máximo?
Qual é o
Qual é o
máximo?
máximo? Eu acho que vão ser oito. Seis
Oito
atrás, duas
câmaras.
à frente. Eu posso oito.
Eu acho que daqui a 3 anos o telemóvel vai ter uma câmara.
Uma câmara gigante.
Sim. Acho que vai ter uma em que rodas para trás e para a frente. Acho que já vi
Panorâmico.
alguma coisa desse género.
Panorâmico. Panorâmico. Vai ser panorâmico.
Podes rodar a
É
câmara.
capaz.
E acho que vai ser um bocado como antigamente, não sei se se lembram, havia a mania dos telemóveis pequenos. Quanto mais pequeno, mais ficheira. Depois passou o quanto maior, mais ficheira. E acho que agora pode acontecer isso com as câmaras. Como a
Ah.
publicidade do Pingo Doce. Ah, aqui não há cartões, não há talões, temos sempre os preços mais baixos. Então eles vão dizer, aqui não precisamos de 8 câmaras porque temos a melhor câmara. Estás a ver?
Ok, então vai
Acho que
voltar atrás,
vai
né?
voltar atrás, eu acredito
E
nisso.
depois o fabricante seguinte vai dizer assim: nós temos duas das melhores câmaras. E depois vai voltar à
E
cena de.
continua ali a corrida na a Guerra Fria das câmaras.
Exatamente.
A luta
Para
espacial.
mim, eles
É
iam
capaz.
parar, é só o espaço de poder segurar assim com um dedinho atrás, não é? Com dois dedos, segurar no telemóvel. O resto era tudo câmara, uma câmara gigante. Provavelmente é aí que vai parar.
Basicamente é uma máquina de filmar em 8K, mas que dá para fazer chamadas.
Ou tipo uma bola de cristal, não é? E pegas só por baixo. Que é isto? É um podcast ou lá o que isto é? Podcast? Que é isto? É um podcast, ou lá o que isto é? Podcast. Que é isto? É um podcast, ou lá o que isto é? Podcast. Malta, bem-vindos ao episódio N do podcast, ou lá o que isto é, com Pedro Simões, Rodrigo Gonçalves, Ricardo Pinto.
Boas, 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 bem boas.
Yo, yo, yo.
Isso, digam lá às pessoas, sim,
Yo,
senhor.
yo, yo, bitches.
E hoje vimos falar de uma coisa que ninguém está farta de falar, não é? Que é sobre a pandemia.
Tem mais pedido por quem? Seu nabo.
Foi alguém que trabalha muito para isto, que dedica muito tempo a pensar todas as semanas, não é?
Olha, é verdade, é
Então,
verdade.
Rodrigo, já que tiveste esta ideia, diz-me lá o que é que tens a dizer sobre isto.
Sobre a pandemia. Olha, tenho a dizer que está-se a arrastar muito. Está-se a
Certo.
arrastar muito. Estamos desde, calma, 9 de março de 2020 nisto. Fazendo as contas, vão 1 ano e 4 meses. E co não, sim, 1 ano e 4 meses.
Nem as contas fizeste.
Não, março de 2020, 7/21, portanto, 1 ano e 4 meses. E pá,
Novos
está na
fora.
altura de. Está na altura de chegar ao fim. Eu acredito muito agora. Agora sim, pensar que está aqui, está a chegar ao fim, com a imunidade do grupo. E que 2022 possamos voltar à normalidade com uma vacina, porque imagina, isto é uma gripe. Isto é uma gripe muito mais mortal, como é óbvio, não é uma gripe normal, devido às variantes.
Ok,
É
Bolsonaro.
assim, esta variante. E não, mas não é isso. É que se vocês repararem, eles têm sempre alguma coisa nova. Tu começaste só com os infectados e com os mortos. Depois surgiu a primeira variante. Agora há o RT. Agora há a incidência. Agora há a Delta. O que é que vem aí a seguir? Isto parece tudo inventado, estou a perceber.
Não.
É verdade, isto parece um filme.
Mas isto é tudo um bocado inventado, não é? Alguém inventou o vírus. Em princípio foi o chinês, qualquer.
Para matar os velhos.
Exato,
Fui eu
para
que dei a ideia.
a segurança social poder sobreviver. Em princípio, isto foi alguém da segurança social, não é?
Bah, não sei, mas isto já. E se vocês reparem, e depois lá está, imagina, isto não é uma pandemia mundial. Calma, calma,
Morreu.
deixa-me. Não, mas
Isto é
tu, isto é uma.
exatamente uma pandemia mundial.
Pá, esta aqui vai para as
Ou
trends
é
do
só uma
Twitter,
pandemia que já implica que seja
esta frase. Já
mundial?
implica que é mundial,
Esta
exatamente.
frase, nós fôssemos conhecidos, ia para as trends do Twitter. Não, imagina, isto é uma pandemia mundial, mas tu vives uma pandemia nacional. Porque o resto. O resto não te interessa muito. Tu vives as regras que te impõem aqui. Porque se tu reparas, os espanhóis não vivem como tu. Nós íamos viver todos iguais, porque isto é igual para todos. Todos somos iguais, mas não. Se tu reparares, aos portugueses são impostas umas regras, aos espanhóis são impostas outras regras, aos franceses outras. Estás a perceber? Eu sei que o número de pessoas de país para país varia e há países piores do que outros. Mas porquê que no sul da Europa está tudo aberto, aqui está tudo fechado, lá não se pode circular depois das 11, aqui depois das 10, aqui o supermercado fecha às 19, lá fecha às 21.
Porque
lá
aqui é menos uma hora. Não há.
Estás a perceber? Tu vives o que o teu governo te impõe. Porque se tu reparares, isto é uma pandemia mundial, correto.
Mas para de dizer pandemia mundial, estás-me a enervar.
Ok, mas no Brasil ninguém viveu esta pandemia. Aqui viveste, aqui impuseram-te regras. No Brasil nunca te foi imposto as regras. Só fecharam as discotecas, que era o... Pronto, pá, também se não fechassem. De resto, não, fazem tudo o que querem. O Bolsonaro vai com 10 mil pessoas para a praia dar mergulhos. Já viste o Marcelo Rebelo de Sousa a dar mergulhos connosco? Não, só no dia 1 de janeiro. Pá, isto é a minha opinião. Pá, agora, também não sou eu a comentar isto.
Estava a gostar de ouvir.
Está na vossa hora, está na vossa hora.
Mas também é verdade que os países estão em pontos diferentes, não é? Uns estão com mais casos, outros com menos casos, portanto, é... Por isso é que não é tudo igual para todos em todo o momento, não é?
O ideal seria óbvio, ser diferente para todos por aldeia, por freguesia.
Então, e é isso, e aqui é isso, e aqui é isso, Pedro.
Não sei se é.
Estão a tentar.
Não é o quê? Não é o quê? Olha, eu não te estava a comentar com um amigo meu. O quê? Vejam se isto faz sentido. Aquela cena dos restaurantes, por conselhos, uns podiam fechar, o risco muito elevado, o risco só elevado, uns tinham que fechar ao fim de semana às 3h30 e os outros tinham que fechar às, e os outros já podiam fechar às 22h30. Imaginem um conselho, isto aconteceu, acho que foi no Alentejo, dois conselhos, isto é como aqui em Lisboa, o IKEA e o Alegro. O Alegro é conselho de Oeiras, o IKEA é Amadora. Se um dos conselhos estiver em risco muito elevado e o outro é elevado, os horários mudam completamente. Mas estes dois centros comerciais separam-se por 100 metros, porque aqui um tem que fechar às 10h30 e o outro às 3h30. Isto não faz sentido.
Servem a mesma população, não é?
Servem a mesma população, estão separados por uma estrada. Por uma estrada, por 100 metros, há uma ponte que se pode passar do IKEA para o Alegre. Qual é o sentido disto? Houve no Alentejo dois cafés, imaginem uma rua, dois sentidos, um passeio à direita e um passeio à esquerda. Há um café à esquerda e um à direita. Um fazia parte de um concelho e o outro fazia parte de outro concelho. Um podia estar aberto até às 10h30 e um fechou às 3h30. Qual é o sentido disto?
Yeah, é...
Zero.
É, não, não é, não é,
não, não, não é, é zero, há isso sempre é, um tipo, limite.
Exceção. Isso é exceção à regra, porque isso é um casozinho, porque há muito mais, sei lá, há muito mais cafés no interior do concelho, não é?
Que bom,
café do limite. Isso é uma situação mesmo excepcional. Isso é impossível legislar para esses dois cafés.
Sim,
olha em tá Diário bem. Da República. Então, estas regras para os concelhos tal e tal e tal e para o Café de Martins. Não vai aparecer, não é?
Yeah.
Não,
isso é e, não faz, e tudo que for no limite das coisas, encontramos sempre essas coisas ridículas.
Não? Claro, claro que sim. Há sempre, eu sei. Dei um exemplo. Estou ali do IKEA.
Imagina, eu quero praticar sexo anal com a minha namorada. Há ali uma pequena linha que separa e ela pode, estás a ver? E para mim é igual. Tipo, de um lado posso e do outro não posso.
De um
porque
lado está aberto, do outro está fechado, não é?
Sim,
e,
tipo.
E
depende das horas, às vezes.
Sim. Às não vezes estão os dois fechados, não é?
Olha, e pandemia? Vais falar da pandemia ou não, Pedro? Ou hipocondríaco? Vais falar,
olha. A pandemia, como tu disseste, já dura um ano e é só fazer as contas, um ano e tal. E para mim, mas eu já estou em confinamento há 5 anos. Eu trabalho em casa, como já disse noutros episódios, e não saio daqui. Para mim, nada mudou. Uma coisa que eu quero dizer é que peço desculpa a quem perdeu familiares, porque... Eu vou dizer que para mim a pandemia foi boa, mas tirando essa parte, há sempre alguém... Que se lixou, não é? Que perdeu o trabalho, que perdeu N coisas.
Yeah.
Pronto. E eu, na pandemia, para mim, coisas boas da pandemia, basicamente. Jogar póquer foi altamente, porque o pessoal ficou em casa, confinado, e começou a gastar o dinheiro todo no póquer. Deu para ficar rico, e eu quase que fiquei rico, porque o meu avô apanhou o vírus. Outra coisa boa foi... não te rias, pá, isso é feio.
Desculpa.
E,
tu já pediste desculpa antes ao vasto auditório, assim já me posso rir, não é?
Para mim é altamente poder ir a um restaurante e os empregados usarem máscara. Isso são coisas que eu já imagino há 10 anos. Eu não quero estar a comer e ele vem, ah, o senhor quer sobremesa, e manda-me um perdigoto para cima do arroz. Pronto, isso já é altamente ter... a distância de segurança em todos os sítios, acho que... Não, ainda assim não é respeitada como eu gostaria, mas...
Ainda estás a comer o arroz e ele já a perguntar pela sobremesa, também é um mau empregado, no geral, não é?
Sim. E às vezes estar a comer, por exemplo, no restaurante, não é uma coisa que eu faça muito, mas estar a comer no restaurante e ter pessoas em cima de nós a falar, sei lá, de coisas menos boas ou da pessoa que comeram ontem e coisas do género, e eu estou ali a comer o arroz e não é uma coisa tranquila, então manter a distância é mais fixe. Outra coisa que eu meti aqui, coisas boas, toda a gente usa máscara nos hospitais, acho que era uma coisa básica, não é? E eu sendo, uma vez eu fui ao hospital, ainda não havia pandemia, e estava com, devia estar com gripe, estava com os sintomas da gripe, e tive que usar máscara. E toda a gente olhou para mim como se eu tivesse...
doença altamente contagiosa.
E acho que era uma cena básica, vais a um hospital que é um sítio onde tem várias doenças, e então toda a gente usa máscara, acho que era uma cena fixe. Outra coisa boa da pandemia foi começar a apreciar as estupidez das pessoas, tipo, usarem a máscara debaixo do nariz, as teorias da conspiração e o Diogo Faro. Depois outra coisa foi, eu como estou há bastante tempo em casa a jogar póquer, as pessoas começaram a dizer, ah, Pedro, assim vais dar em maluco, estás sempre em casa, tens que sair, e eu não curto sair, eu curto estar em casa. E agora isto veio-me ajudar, porque até existe um hashtag que me apoia, não é?
Exatamente.
Fiquem em casa.
Hashtag Pedro fica em casa.
E depois, por último, apareceram N podcasts, tipo o nosso, que sem a pandemia não eram possível, porque nós gravamos ao domingo de manhã e o Rodrigo ao sábado ia sempre para o Urban.
por acaso.
Se bem que isto até era melhor sem o Rodrigo, mas.
Portanto, lançamos o apelo para que o Urban abra o mais depressa possível.
Isto foram os meus pontos positivos da pandemia.
Muito bem, muito bem. No fundo, isto vai ser uma história muito, muito gira para contarmos aos nossos netos, não é? Tipo, foi em 2020 que todos começaram a usar a máscara. E na altura...
Não há assim grandes pontos. Tu até conseguiste vários pontos positivos.
Sim.
Não apontamos. Pois. Mas a máscara é importante. O álcool gel também é importante.
E álcool gel à pala em todo lado, não é? É uma cena fixe.
Yeah. E as máscaras também é importante porque toda a gente parece bonita e torna-me menos seletivo. Portanto, é bacana.
Agora ficamos fãs da burca, não é? Antigamente a malta dizia e agora até achamos um bocado de graça. É isso.
Yeah. É isso.
Aquela tem olhos de maroto. Fecha a pandemia. Falta o Ricardo, ainda não falou.
Ah, o Ricardo não quer.
coordenador. Não, eu só ia dizer que quando estivemos a contar isto aos nossos netos, vamos poder dizer, não é? Que eu suponho que na altura a máscara continua a ser o normal, porque nós vamos andar assim durante o resto da vida, provavelmente.
Espero eu.
Andar de máscara.
Tu és, estás não? Bem.
Achas que bem. Não? Achas que é um hábito que vai embora?
Eu acho que era não, fixe toda a gente andar de máscara.
Isto tem que ser comentado. Eu queria ir para as rubricas, mas tu achas que vamos andar de máscara mais quantos anos? Não, assim uma estimativa. Não,
eu acho que há pessoas que nunca mais vão deixar de
usar máscara. Eu.
Estás a falar a sério?
Sim.
Tu também, Ricardo?
Sim.
Tu vais usar a máscara para sempre na rua?
Antes da Covid, tu não vias imagens na Ásia de malta andar na rua de máscara? E não dizias...
Mas imagina, há de tudo na vida.
Sim.
Então
estás-me a dar razão. Estás a dizer que também concordas que vai haver gente que vai continuar.
Não, acho que há pessoal para tudo. Na vida acho que há pessoal para tudo. Não imaginava isto de vocês.
Estou a dizer que eu vou usar
assim. Não, é assim, não, é assim. Eu acho que, oh, como eu, pronto, isto também há algumas coisas brincadeiras. Óbvio que é uma pandemia, uma situação grave, sem dúvida. Agora, eu acho que a vida tem que voltar ao normal. Acho que é a minha opinião, acho que a vida tem que normalizar.
Mas, por exemplo, antigamente, podem século, idade média.
Podem não concordar. E isso é que é fixe, é opiniões distintas para podermos debater.
Olha, idade média. O pessoal mijava para a rua, tirava água baia pela janela fora. E em doenças que mataram muitas pessoas, tipo a peste negra e o escorbuto, que eram simples de terem sido tratadas. Era só as pessoas lavarem as mãos e comerem laranjas.
Sim, está bem.
Estás a ver? E se calhar, hoje em dia, ainda há aí pessoal a morrer de gripe, não é? A gripe começa a matar os velhinhos, por isso é que eles tomam a vacina. E se calhar, se andassem sempre com álcool gel e com máscara, poupava-se essas. Não sei se vai ajudar para eu ficar rico, como o meu avô ainda está aí. Mas acho que ia ajudar a combater muitas doenças, estás a ver? Por exemplo, eu sim, deixei de ficar doente desde que deixei de roer as unhas.
Qual é
a ligação? É que passava a vida com a mão na boca, não é? Eu, com o vício, às vezes podia coçar o rabo assim um bocado com mais força e depois roía as unhas e depois...
Nojo, meu. Que nojo, puto fogo.
Pois, mas são coisas que te fazem conscientemente, não é? Coçar o rabo e roer as unhas. Não por esta ordem, mas às vezes é melhor ao contrário.
Não, é de certeza melhor ao contrário.
Não, mas aqui eu vou-vos fazer uma pergunta. Imaginem a vida em 2019, antes disto. Discotecas abertas, pessoas na rua sem máscara, chiado cheio, Ribeira aí, Porto a bombar. Vocês acham que uma... podemos dar o exemplo do Urban, que estamos sempre aqui a usar curvas. O Urban antes, em 2019, cheio, tanto cheio. Miúdos aos beijos, tudo. Vocês acham que isso nunca mais vai voltar a isso?
Não, eu acho que isso pode voltar, sim, isso vai voltar.
Vai.
O que eu estou a dizer é que há pessoas que vão continuar com máscara, é como o Ricardo estava a dizer.
Sim, é que sim, concordo.
Sentem-se mais seguras, se calhar têm o hábito agora de desinfetar as mãos e coisas assim.
Eu também acho que vai voltar, eu fiz esta pergunta, eu também acho que vai voltar e eu acho normal voltar.
Ricardo, podes completar, que o Rodrigo já te interrompeu duas vezes.
Não, acho, vamos avançar, acho que está tudo dito, não é?
Então, ok.
As coisas mais engraçadas já foram ditas. Melhor não estragar. Senão é melhor eu não ser o último a falar, nunca.
Mas eu aprecio o teu humor.
Então eu vou dizer mais uma, está bem?
Então diz. Já me arrependi.
Já. Não, eu ia dizer, toda a gente ficou muito admirada com isto de uma cena invisível que afetou a vida da população mundial, não é? Mas o vírus da Covid é só mais uma coisa invisível que já afetava a vida das pessoas. As outras eram, por exemplo, a estupidez e a ignorância humana, não é?
Explica.
Não, é? Aqui são grandes vírus.
Sim, explica.
Pega-se. A ignorância então, pega-se.
Quantas pessoas não morrem todos os dias por estupidez humana? E a malta não ligava. E agora um vírusinho e está tudo aí de máscara. Não é?
Yeah. Isso assusta-me. Assusta-me morrer por cenas estúpidas, não é? Porque só temos uma vida e pensar, imagina, vamos de férias. E eu penso, e se eu morro na viagem até chegar ao destino? Eu não queria sair de casa, então porque é que eu vou morrer de uma maneira estúpida? Vou morrer aí de férias. E a estupidez, porque veio um estúpido que não para no stop, estás a ver?
Yeah. E a malta que morre a trabalhar.
Yeah,
é chato, que é um... Uma pessoa é obrigada a ir trabalhar, não é? E depois vai e ainda falece.
E pior, tipo, morrer a vir embora do trabalho. Já que vais morrer na viagem, a menos que seja a ir, não é? Que poupas aquele dia.
Exatamente. Isso é horrível.
Yeah. Agora vou descansar, vou para casa. Imagina, morrer à sexta-feira. Ei, mano, à sexta-feira não.
Domingo à noite, excelente.
Excelente. Yeah. Segunda de manhã.
Segunda de manhã, ainda melhor. Boa noite, descansado. Ok. Vamos por este mundo fora, até à Colômbia. Pedro.
Ei.
La Colômbia.
Olha, a Colômbia, a única coisa que eu sei da Colômbia é que as mulheres são bonitas e que tem o Pablo Escobar. E acho que o Pablo Escobar é das maiores, sei lá, personagens ou personalidades da Colômbia, porque apesar de ter sido um dos maiores traficantes de sempre, ajudou muita gente. E a história que eu... A curiosidade é que ele queimou... Dizem que ele queimou dinheiro para aquecer o filho. E acham que isto é grande coisa. Pessoal, se quiserem ver alguém a queimar dinheiro, vejam em quantos ginásios eu já me inscrevi e não fui. E... Pronto, é essa a minha curiosidade sobre o clube.
Então ele não podia só ter posto o dinheiro por cima do miúdo e...
Tipo, yeah. E depois que o papel isola, não é?
Yeah, uma mantinha de dinheiro, se ele tinha, se tinha assim tanto.
Pai, então já também já queimei algum para me aquecer, porque o gás natural está ao preço de... <Que desmolivo. risos> O Rodrigo a pensar, o que é gás natural?
Ele está a pensar noutra coisa. Está a achar que é outra coisa.
Não vou dizer aquilo que estou a pensar.
Eu vou já dizer a minha, Rodrigo, é para tu fechares com chave de ouro esta rubrica, está bem?
Está bem.
É melhor, é melhor, é melhor.
Tu tens mais confiança em ti e tu consegues, Ricardo.
Ah, obrigado por isso.
Estou a ver.
Não, eu li uma curiosidade muito interessante sobre a Colômbia, que 20% de todas as plantas que existem no mundo estão na Colômbia. Eu não tinha ideia nenhuma disto. E eu acho que tem a ver com o número de vasos de cannabis. Cannabis.
Yeah, claro.
Yeah. Obrigado por essa, Rodrigo. Podíamos ter dito em uníssono. Mas é verdade, 20% de todas as plantas do mundo estão na Colômbia.
A Amazónia tem parte colombiana, não é?
É provável, não consigo confirmar neste preciso momento, mas é possível que sim. Mas tem o maior número de biodiversidade por metro quadrado. Que é muito interessante.
Mas estão 20% das espécies ou 20% não. Do total de plantas?
Do total de plantas.
Eles nunca viram a varanda da minha mãe.
A varanda da tua mãe é território colombiano?
É, podíamos dizer que sim. Eu tenho o Pablo Escobar escondido ali num túnel dentro de um base.
Ok, Rodrigo.
Bem, na Colômbia, eu acho que estava a dizer ao Ricardo em off, ou ao Pedro, ou ao Ricardo, não sei.
Tu confundes um bocado os dois, não é?
Confundo, são iguais. Na Colômbia, e isto podia-se trazer para Portugal, eles evitam feriados a meio da semana. Portanto, os feriados são sempre ou à segunda ou à sexta, menos o dia de Natal, 25 de dezembro, e o de Ano Novo, dia 1 de janeiro.
Boa curiosidade.
Portanto, aquilo é só pontos.
Imagina morrer na Colômbia à quinta-feira com feriado à sexta. Tipo, estás a vir embora. Aí, mano, não.
Muito mal, muito mal. Muito
não digas isso, isso era muito mal. Era óbvio.
Ok, vamos então ao momento Hulk. Eu vou já começar com o meu, que isto enerva-me profundamente. O Rodrigo ainda não acertou o dia no seu computador, pá. Enerva-me. Fico irritado com isto, meu.
Já, causa aqui um bocado de...
Olha ele agora a mexer no rato. Olha, ele vai lá mudar o dia, olha para ele.
O Rodrigo não sabe mudar o dia.
Pois não, por isso aí. Pois como não. É que esse computador está um dia à frente, meu? Como?
Como é que é possível?
O que é que aconteceu?
Isto aqui joga-se, estás a perceber? Isto aqui é outro ritmo. É um ritmo colombiano. Estou sempre à frente, mano. Tu viste? Ora, viste? Viste?
O quê? O teu gingar?
Viste aquela notícia? Eu vi primeiro.
Ah, então como tu já recebes as notícias da manhã. Ah, ok. Está bem, está bem. Okay.
Não consigo.
Então já não estou tão irritado, já estou mais calmo. Já estou mais calmo.
Okay. Pronto, obrigado.
O Rodrigo é aquele gajo que está em 2027. Já viram esse man?
Não.
Estás a falar de quê?
Mas sou.
Há um gajo que supostamente está preso em 2027 numa situação pós-apocalíptica. E ele manda mensagens para nós. Sei lá, e o pessoal manda para ele. Não sei como é que ele manda para nós, não faz muito sentido na viagem do tempo, mas nós escrevemos uma mensagem e ele conseguiu ler, porque já aconteceu, não é? Em 2027 ele conseguiria ler.
Ok. Okay.
E ele, pronto, supostamente ele tem um TikTok em que faz coisas que está em 2027.
Okay.
E as pessoas dizem, mostra-me então o hospital, porque ele diz que não existem pessoas no mundo, só está ele, tipo, eu sou a lenda. E ele vai ao hospital, filma tudo e está tudo vazio. E o engraçado é como é que ele encontra os sítios vazios, estás a ver? Sítios. Yeah. Vai ao Jumbo e. O Jumbo já não existe, não é? Oxa. E...
Bem! Boa referência, miúdo.
Referência à concorrência, atenção.
Bela referência.
Pronto, chega. Rodrigo é esse gajo. Está em 2027.
Então, Rodrigo.
Momento incrível, Luke. Ora, irrita-me não encontrar cenas que estão mesmo à minha frente.
É mesmo irritante.
Por exemplo, no outro dia não sabia onde é que estava a máscara e tinha a máscara no pescoço.
A proteger o papo.
Não estava.
A proteger o papo.
Não estava mesmo à tua frente, não é?
Ah, onde é que eu estava nessa altura?
Não, não, estava
a máscara. Estava no meio das áreas do Colombo. Estava dentro das áreas do Colombo. Com a máscara no pescoço. Estou a gozar. Estou a gozar. Mas é este momento incrível.
Okay.
Está excelente. Grande momento.
Foi bom, foi muito bom. Foi muito bom.
Obrigado. Obrigado.
O meu momento Hulk, estamos com pouco tempo, né? O meu momento Hulk são grupos do WhatsApp de despedidas de solteiro. Por exemplo, eu fui adicionado a um grupo que diz: pessoal, o João vai casar, estou a organizar, são 50 euros para cada um. Olha, o Rodrigo caiu. 5 euros para o futebol, 20 para o jantar. Posso acabar?
Acaba.
Então, o main mandou uma mensagem assim: pessoal, o João vai casar, estou a organizar, são 50 euros para cada um. 5 para o futebol, 20 para o jantar e 25 para as strippers. Mandem-me por MBA. Ou melhor, isto era bom se fosse assim. Mas não é. Tipo, ele criou o grupo e diz: pessoal, despedida de João. Mandem ideias, o que é que vamos fazer e não sei o quê. E então o pessoal depois começa todo a mandar ideias e coisas que não têm nada a ver e vídeos de gajas nuas e... e aquilo fica uma confusão.
Eu acho que o nosso grupo do WhatsApp
está a faltar um bocado.
Ainda não gerou porno.
E eu posso sempre filmar algumas coisas agora que estou solteiro. Tipo, não vou continuar. Pronto, e o que devia acontecer era aquilo que eu disse no início: não me irritaria esta parte de ficarmos ali a enrolar, cada um a ser engraçado e até aquilo. Parece quase um podcast. E depois passam 2 meses e nem ninguém tratou de nada e acaba-se por não fazer nada de jeito, não é?
Muito bem. Isso, não é? Tens de ser tu a organizar, pá. É a única solução.
Não, eu sou o gajo que manda as fotos porno.
Ok. A malta a tentar organizar e tu a mandar as fotos. Okay.
A dizer, e strippers? E strippers? Isto era tão engraçado se não fosse verdade.
Por ser verdade é ainda mais engraçado. Muito bem, Rodrigo, facto chocante da semana ou não?
Olha, facto chocante não, este vai comover. Um árbitro de 33 anos, pá, isto são cenas que me assustam, então o Pedro vai já aqui ficar maluco com esta. Um árbitro de 33 anos morre durante um jogo com futebol, um jogo de futebol com amigos. Um jogo de futebol de amigos e o árbitro, pá, o homem de 33 anos, é o César Leitão, um árbitro da Associação de Futebol de Beja, morreu este, portanto, ontem à tarde, exatamente, era a notícia de ontem à tarde, sentiu-se mal, caiu inconsciente do relevado.
Então foi hoje à tarde, não é? Se para ti é ontem à tarde, então foi hoje à tarde.
É isso, paragem cardiorrespiratória. E há muitos exemplos disto, tipo, isto, assim, do nada, tipo, isto é que realmente me assusta, não é? Covid, Eriksen. Pronto, não, felizmente não aconteceu nada de mais. Nicolas Feher, 2004 ou 2005, posso estar enganado.
Como é que disseste? Como é que te chamaste?
Nicolas Feher, não?
Não, Miklos.
Miklos.
É com M?
Com M.
Ok. O jogador, não, agora não sei o nome, o jogador do ano passado, o Alverca.
Sim.
Que morreu passado 10 dias. Pronto,
pá, é isto. Já estou aqui a ficar ansioso e com falta de ar.
Mas ele estava a arbitrar um jogo entre amigos? Estava a tentar desviar o rumo da conversa. Só queria...
Pensámos o que eu estava a pensar é aquela cena de morrer por cenas estúpidas. Eu pensei, qual é o árbitro que morre a apitar um jogo de amigos? Que ninguém tem árbitro. O gajo diz, olha, falta, pronto. E ele, não é nada, nem toquei. E depois um gajo pôs a bola no chão e devolve ao guarda-redes.
A mística está aí, não é? Um jogo entre amigos não pode ter árbitro, senão falham as discussões.
Sim. Não, ele não estava a arbitrar.
A sério,
Rodrigo? Ele era árbitro. Este episódio estava, cara. Eu gostei muito do episódio.
É melhor eu dizer já o meu, que é para depois o Pedro fechar com chave de ouro.
Não, não é dor, acredita que não é dor.
Não, mas faz bastante. Eu li ontem, pá, que em média, um miúdo nos Estados Unidos recebe uma mesada de 65 euros. 65 euros em média. Vocês recebiam mesada?
Não.
Não.
Toma lá 1 euro, pá. Tá, toma lá 1 euro. Toma lá 1 euro para as bolachas. As bolachas eram 1,19€. Como é que isto é possível?
Ai, que moco.
Muito bom, muito bom. Pai, eu desgraçava-me. Eu com 65 euros por mês. Desgraçava-me.
Eu recebia tipo diária, não é? Era, oh mãe, arranjei qualquer coisa para o lanche. Às vezes levava 5 euros, quando ela não tinha trocos.
Não, eu era o típico... O tratamento que eu recebia era o que eu dou agora...
Mas digo já, tenho...
De dinheiro na rua.
Conheço pessoas...
Se eu tiver comida no bolso, se era um lanche ou qualquer cena, eu ofereço isso, em vez de oferecer dinheiro. Os meus pais faziam igual. Eu pedia dinheiro e eles ofereciam-me um lanche. Davam-me comida para a mão. Uma sandes feita em casa. Pronto.
Conheço amigas... Tenho amigas minhas com semanadas de... tenho uma amiga minha que tinha, ela dizia-me que tinha uma... Diariamente a mãe dava-lhe 15 ou 20 euros.
Diariamente?
Agora, diariamente, uns 15 euros. Sim, sim. Tenho, juro-te que isto é verdade. Agora faz as contas para a mesada que não é, não é?
Eu acredito.
Ela basicamente não recebe mesada. A mãe deixa-lhe... Vá, imagina 10 euros. 10 euros para ela almoçar. E depois eu digo assim, mas não achas muito? E ela, olha, com o H3 é caro. Pô, mas comes um H3 ou nos vitaminas todas as semanas.
Bem, temos que avançar. Agora temos que avançar.
Ok.
Pedro.
Do episódio passado eu falei no João Mário e agora vou falar outra vez. Facto chocante é o João Mário ter vindo para o Benfica e não fazer um passo para a frente. Eu tive... Já desde do Euro que nós ganhamos, eu lembro-me, ele não faz um passo para a frente. Ele toca de primeira para trás e para o lado. E isso até eu fazia. Pronto, basicamente. Isto era o quê? Momento Hulk? Não.
Não, isto era um facto chocante.
Facto chocante. E é chocante, sim. Um jogador tão badalado que não faz um puto de um passo para a frente. E depois entrou o Tarabt.
Já estás irritado com esta transferência.
Sim. O Tarabt entrou e dá duas cuecas, três cabritos e passa sem olhar e remata. Pronto. Não percebo.
Sim, senhor. Minha gente boa.
Olha, só uma coisa antes. Ele hoje, Pedro Simões, benfiquista, hoje, dia 25 de julho, chama-lhe João Mário. No Natal, quando estivermos a gravar, reparem isto, vai-lhe chamar João Mi.
Ah.
Ok.
Isso já em dezembro. Eu vi aí uma lágrima a cair.
Tu em dezembro, está querido, tu num episódio em dezembro vais estar a falar e tal, e vai surgir o João Mário de qualquer forma, e tu vais dizer o João Mi, qualquer coisa.
Sim, sim. Okay. Fica registado.
O João Mi. Fica registado. O
João Mi.
Se eu lhe chamar João Mi, faço um bigode como o teu.
Yes.
Não consigo. Tento.
Não, tento fazer um. Sim. Tento copiar.
Ok. Ok. Tema da próxima semana, horóscopos. País da próxima semana é um vizinho nosso, é Marrocos.
Ok.
Estou a ver o entusiasmo, estou a sentir a...
Eu acho que estou a ficar elevado.
Ok.
Horóscopos
marroquinos. Foi o podcast, lá o que isto é, com Pedro Simões, Rodrigo Gonçalves, Ricardo Pinto. Fiquem bem, pessoal. Um grande abraço.
Fiquem bem, beijinhos para eles e
abraços para elas.
E abraços para ela.
Porque aqui somos LGBT friendly. Mais.
É o Também gosto muito de alternas. Beijinhos.
Sim. Lambria tudo.